Meu irmão telespectador, meu irmão ouvinte da Rádio Senado, senhoras e senhores, imaginem a seguinte cena. Por mais absurda que ela possa parecer ser, uma dúzia de mascarados dos Black Bloc invadem dois aviões da Varig. Perdão, é que a Varig é o meu sonho de gaúcho e até hoje eu sinto saudade. Invadem uma dúzia de mascarados dos Black Bloc, dois aviões Boeing, decolam, sobrevoam Brasília, e jogam deliberadamente os aviões sobre dois alvos preferenciais. Um sobre o Congresso Nacional, símbolo do poder do povo. Outro sobre o Palácio do Planalto, sede executiva do principal governante do país. Os senhores já imaginaram essa cena? Pois algo muito parecido acaba de acontecer aqui mesmo no Brasil, dias atrás, em São Paulo. Na tarde de segunda-feira, dia 28, dia destinado ao padroeiro São Judas Tadeu, padroeiro dos casos impossíveis, manifestante, muitos deles mascarados, todos eles exaltados, decidiram protestar contra a morte de um estudante pela polícia. Bloquearam na capital paulista a saída norte da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais. Interromperam o trânsito. Invadiram os veículos paralisados no trânsito. Evacuaram os ônibus. Retiraram os motoristas dos caminhões retidos pelo movimento. Fizeram mais. Fizeram pior. Queimaram 5 ônibus e 3 caminhões. A cena mais terrível, contudo, ficou por conta de um caminhão-tanque capturado pelos manifestantes. Retiraram o motorista da cabine, tomaram o controle do veículo, manobraram, deram marcha ré e começaram a rodar em alta velocidade pela rodovia paralisada. Parecia uma travessura de crianças. 3 manifestantes se penduraram no para-choque traseiro. Outros 2 se agarraram à carroceria, enquanto o terceiro se equilibrava perigosamente sobre o vagão de carga. Outro viajava na boleia do lado direito, enquanto o 8º manifestante dirigia o veículo sem destino. Era muito mais do que uma travessura. Era uma perigosa, letal imprudência cometida a bordo de um veículo com tanque para transporte de 30 mil litros de combustível. Repito, 30 mil litros de combustível no tanque que estava andando pela rua. Se não tivesse sido paralisado, parado por policiais mais adiante, e apeado de lá, o grupo do caminhão-tanque poderia ter continuado sua rota ameaçadora, em direção ao imponderável, ao impensável. Poderia ter jogado o caminhão e sua carga inflamável sobre uma barreira policial, sobre um grupo de residências, sobre o prédio da MASP, sobre o Palácio dos Bandeirantes, sobre a Catedral da Sé, sobre qualquer coisa que pudesse imaginar. A cabeça insensata daqueles insanos. Isso poderia ter acontecido em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em qualquer lugar do Brasil. Por isso, senhores, isso já aconteceu em Nova York em 2001. E 11 de setembro, 19 Black Blocs, sem máscara, da Arcádia, tomaram 4 banhos e cometeram o mais devastador ataque terrorista da história. Um Boeing 767, o voo 175 da United Airlines, com 56 passageiros e 9 tripulantes, decolou de Boston às 7 horas e 59 minutos. O Boeing decolou naquela manhã com destino a Los Angeles, a 4.190 quilômetros de distância. Cheios de combustível, seus tanques com capacidade para 70 mil litros têm autonomia para um voo de até 10.600 quilômetros. Como Los Angeles está a menos de metade disso, o Boeing voava com meia carga. Seus tanques tinham pouco mais de 35 mil litros, a metade do que poderia ter. O voo 175 deveria durar 6 horas e 35 minutos, mas acabou apenas 1 hora e 4 minutos depois. Tomado pelos Black Blocs da Al-Qaeda, o Boeing foi desviado para Nova York, até se chocar com a Torre Sul do World Trade Center, às 9 horas e 3 minutos. Isso aconteceu 17 minutos após a Torre Norte ser atingida por outro Boeing sequestrado. O voo 175 caiu a 545 km por hora, atingindo o prédio entre os andares 77 e 85. E produzindo com seus milhares de litros de combustível um furor de fogo, um calor intenso que chegou próximo aos 1.000 graus Celsius. Apenas 56 minutos e 10 segundos após o impacto, a enorme torre de 110 andares desmoronou. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu repito e lembro aqui uma perturbadora semelhança entre a tragédia de Nova York e a quase tragédia de São Paulo. O Boeing das Torres Gêmeas caiu sobre o prédio como uma bomba incendiária, carregada com pouco mais de 30 mil litros de combustível. Repito, 30 mil litros de combustível. Os mesmos 30 mil litros do caminhão-tanque de São Paulo, que rodava desatinado sob controle ou o descontrole dos terroristas, que corriam sem destino por uma rodovia federal cercada por civis e inocentes. Devemos festejar que os nossos terroristas de São Paulo não estivessem tripulando um Boeing? É menos grave que tivessem tomado apenas um caminhão-tanque, com o mesmo potencial de morte inflamável que matou mais de 3 mil pessoas em Nova York no alvorecer do século XXI. Quantas mortes, quantos incêndios, quanto vandalismo, quanta destruição ainda precisamos aguardar para que se adotem as medidas necessárias para conter a onda de violência crescente que domina nossas rodovias, que domina nossas avenidas, nossas praças, nosso noticiário de TV. Qual a tragédia anunciada que estamos esperando sem fazer nada? O que mais assusta? Tanto quanto a violência ativa de um bando de acelerados, é a presença passiva de autoridade diante dos atos e fatos de ostensiva agressão à ordem pública e à paz das comunidades. O que dá medo? O que intriga? O que não se explica? É a imagem dos policiais e batalhões em forma, alinhados, enfileirados, apenas assistindo aos atos de violência e depredação. Atos de violência, depredação e destruição do patrimônio privado e público. Como se fossem meros transeuntes casualmente passando por perto, assistindo sem nada fazer. As forças de segurança passivas disseminam a insegurança, estimulando ainda mais a violência com sua inexplicável inação. Um país traumatizado por 11 anos de violência, de um regime autoritário, parece de repente incapaz de discernir o que é um ato de mera e inaceitável repressão, o que é uma atitude de justa e inatacável defesa da ordem democrática. Reprimir a violência absurda e sem sentido do grupo bandoleiro dos Black Bloc é um ato claro do Estado para a proteção e segurança da sociedade, acuada por quem só tem a violência como argumento. A presidente Dilma, nossa ilustre presidente Dilma Rousseff, com a autoridade de ex-guerrilheira, que pegou em armas para lutar contra a repressão e o arbítrio da ditadura, e que por ela foi presa e torturada, também não suporta mais a estupidez política dos Black Blocs. Disse a presidente Dilma nessa quarta-feira no Paraná: antes de tudo, quero dizer que defendo manifestações democráticas, mas acredito que a violência dos mascarados não é democrática, diz a presidente. E diz mais a presidente Dilma, abre aspas: a violência é antidemocrática e tem que ser coibida. É necessário que os órgãos responsáveis coibam essa violência, para que não haja risco às pessoas, nem ataques ao patrimônio público e privado. Senhoras e senhores, o Brasil tomou as ruas de forma emocionante em junho passado, com multidões conscientes dos seus direitos. Clamavam pacificamente por mudanças e por avanços nas condições de vida dos brasileiros, exigindo reformas, cobrando atitudes, defendendo a ética, combatendo a corrupção, combatendo a impunidade. Milhões foram às ruas de cara limpa, coração leve, consciência pura. 4 meses depois, as multidões sumiram afugentadas pelos bandoleiros mascarados dos Black Blocs. Convém que se saliente. Foram esses jovens que saíram às ruas, de cara limpa, que protestaram na frente do Congresso e lá no Supremo, os responsáveis pela expectativa e pela esperança que passou a ser confiada pelo Brasil. A lei da ficha limpa, que esse Senado um dia antes, por quase unanimidade, disse que não votaria e que no dia seguinte votou por unanimidade com os jovens aqui na frente. O Mensalão, que parecia estar praticamente morto, e com os jovens lá na frente do Supremo, o Supremo tomou a decisão. 2 dos atos mais importantes, estou aqui e lá se vão 36 anos, que o Congresso tomou. Nesses 36 anos, os atos mais importantes que esse Congresso tomou, tem a Constituinte, sim. Mas a Constituinte foi livre, foi soberana, foi democrática. Os jovens na rua garantiram a convocação da Constituinte. E os parlamentares a fizeram. Mas a ficha limpa e o mensalão, o povo na rua. O Congresso respeitou e votou. E o Supremo, apesar de alguns melindres, também votou. Vivíamos uma euforia. Se cobrava, o povo está na rua exigindo mudanças. Vamos fazer essas mudanças. Quando o povo voltou na rua pacificamente, apareceram esses jovens mascarados. O que eles representam? Uma esquerda radical? Uma direita maluca? Tem gente até que acha que a polícia quieta, parada, olhando sem fazer nada, de certa forma, porque esses mascarados na rua parou com as manifestações dos jovens no Brasil inteiro, do povo no Brasil inteiro, exigindo realmente algo importante. Então houve o que houve na Petrobras, um leilão que não era leilão, de mentirinha. Aconteceu agora no Banco do Brasil, onde de repente, sem mais nem menos, se aumenta a cota destinada a estrangeiro. Ah, se isso fosse feito no tempo de Fernando Henrique, o que teria dito o PT? Quando no tempo de Fernando Henrique quis fazer uma modificação, nós aqui protestamos e exigimos que se tomasse providência para que não se mexesse no Banco do Brasil. Quando se tentou, através de lei, liberar e abrir as portas para a privatização da Petrobras, nós aqui, o PT na frente, exigimos que o senhor Fernando Henrique mandasse uma carta ao Congresso Nacional, garantindo que não mexeria na Petrobras. E essas coisas estão acontecendo. E o PT no governo está apoiando. E, surpreendentemente, a polícia do governo deixa esses absurdos acontecerem. Então dizem alguns, deixa esses absurdos acontecerem, porque se não fosse esses mascarados na rua, se não fosse essa loucura desses mascarados fazendo o que estão fazendo na rua, os jovens estariam na rua, discutindo a Petrobras, discutindo o Banco do Brasil e discutindo tantas outras coisas. É uma interrogação. É uma interrogação para o que atrasa esse jovem. O que atrasa a impunidade que nada se faz no sentido de coibi-lo? Agora, parece que ontem, finalmente, foi tomada uma posição. Uma posição, diga-se, positiva. O ministro da Justiça se reuniu com os secretários de segurança do Rio e de São Paulo para tomar providências, inclusive com a participação do governo e a Polícia Federal, para terminar com isso. Eu confio. Confio que a presidente vai agir e que isso vai parar. Então, eu repito, meses atrás, milhões foram à rua de cara limpa, coração leve e consciência pura. 4 meses depois, as multidões sumiram, afugentadas pelos bandoleiros mascarados dos Black Bloc. Em junho, 90% do povo brasileiro apoiava as manifestações. Hoje, esse apoio caiu para cerca de 30%. Um brutal descrédito às manifestações de rua, que obra graça e desgraça da estupidez militante e da boçalidade irracional dos Black Bloc. Suas bandeiras sem causa e sem consequência. É um movimento sem sentido, sustentado pela manifestação em si, que se propõe a atacar o capitalismo como suposto braço avançado de uma esquerda mais participativa. Trata-se de um bando insensato que imagina derrubar o sistema capitalista apenas espatifando vidraças, quebrando terminais de agências bancárias, rompendo os catracas de metrôs, incendiando ônibus. Usam máscara e vestem preto, achando que assim se misturam com a multidão. Esquecem que, ao contrário dos Black Bloc, as multidões têm cara própria, as cores vivas e múltiplas que simbolizam a diversidade, não o comportamento militarizado e o padrão idiotizado das milícias da violência discriminada. Nessa equivocada, nessa medíocre visão política desmascarada da estupidez, correm o risco de dar um tiro no próprio pé.